programa Sete Pontos. A voz da Umbanda sob a luz de Aruanda. Apresentação, Márcia Sickel.
Santa guerreira, senhora do bambuzal, rainha da ventania, leva o mal no temporal.
Ei, olá, bom dia, bem-vindos a essa segunda-feira linda, gente. Tudo bem? Eu tô fazendo o vídeo do Insta aqui agora, nós colocamos ao contrário, e tá ao contrário aqui. Vocês estão vendo a gente de lado, gente? Só pra eu saber. Calma que a gente se ajusta, tá? A gente se acerta, depois eu salvo direitinho o vídeo. Bom, muito obrigada pela sua companhia, um beijo pra você que tá acompanhando a gente pela rádio, pela M930, né? Tá aí ouvindo a gente com o seu fonezinho de ouvido, ou pelo portal da Rádio Cultura. Você que acompanha a gente pelo Facebook da Rádio Cultura e YouTube também, beijo pra vocês, é muito bom vê-los. Bom que vocês estejam nos vendo também. E um beijo para vocês que estão acompanhando pelo Instagram do programa Sete Pontos. Muito obrigada, muito axé. Vamos começar essa segunda-feira cheia de coisa boa, né? Com muitas bênçãos dos nossos orixás. Porque é isso aí. Vamos seguindo o caminho. Estamos aqui no nosso caminho que a gente escolheu e vamos firme, né? Estou aqui com dois representantes de duas religiões que eu amo muito, e é um grande prazer recebê-los aqui pra gente conversar, nossas religiões irmãs, né, como eu falei lá no nosso post. Então eu quero apresentar pra vocês e dar as boas-vindas, vou começar pelo lado de cá então, com Atubenganga.
Isso.
Deixa eu pedir pra você ficar pertinho aqui, vem mais pra cá, vem mais pertinho. É, representante do Candomblé, bem-vindos da Casa Aroeira.
É isso. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. E é isso, vamos estar aí hoje para conversar um pouquinho, tirar algumas dúvidas, trazer umas histórias.
Isso. E se vocês tiverem alguma dúvida, não esqueça que você pode participar tanto pelo Insta como pelo Facebook, trazer seus comentários aqui. Vai ser bem bacana. E o Pai Cris do Tuco. Pai Cris, tudo bem? Bem-vindo.
Tudo bem. Tudo jóia. Tranquilo, nós estamos aí para transmitir um pouco do nosso conhecimento da Umbanda a todos vocês aí de casa.
É muito bacana, a gente vai conversar sobre semelhanças e diferenças entre Umbanda e Candomblé, porque existem muitas dúvidas, né? A gente vê uma mistura, sim, tem um bandomblé, né?
Sim.
Tem Umbanda misturada com o Espiritismo, tem a Umbanda muito próxima do catolicismo, enfim, a religião Umbanda bebe de muitas fontes, né, Pai Cris?
Com certeza, muitas fontes aí. Uhum. Ela se abriu em vários leques, né, desde que foi fundada, então tem bastante coisa para falar aí.
Vamos conversar sobre isso. Uhum. Pelo menos umas, acho que eu separei umas 7 diferenças aqui que são bem, e semelhanças que são bem pontuais, assim, pra gente conversar. Mas antes disso, eu quero saber como é que vocês chegaram ao Candomblé e à Umbanda.
Uhum.
Como é que foi o seu caminho?
Bom, então, meu caminho de chegada no Candomblé se mistura com o caminho da Umbanda do meu pai.
Pois é.
E se mistura com o que é o nosso terreiro, né? Então, o pai começou na Umbanda lá na adolescência dele, lá nos 17, 18 anos dele, e foi nesse caminho buscando, procurando, né, guiado pelas entidades e querendo saber como é que a coisa... É um mundo de mistério, né?
Uhum.
Ele sabia que ele tinha uma missão espiritual para cumprir, mas não sabia como, quando, de que jeito que ia fazer isso, né? E assim foi essa caminhada dele ali. Por 30 anos aí, né? O pai faleceu agora em fevereiro, né? Mas deixou um legado construído ali, que é o nosso terreiro hoje, né? Hoje eu sou o atual dirigente ali por ser herdeiro da casa direta, então assumi. Só que daí eu já assumo agora numa situação do terreiro da casa da Aroeira mesmo, mais candomblé do que Umbanda. Apesar que a gente vai permanecer ainda com os toques de Umbanda em respeito à memória, em respeito ao pai e às entidades que construíram tudo lá, né? Mas, assim, minha parte acabou se direcionando mais para o candomblé.
Uhum.
E essa coisa do como que eu cheguei no candomblé foi assim: o primeiro terreiro que eu comecei a participar com o pai, o terreiro da Mãe Marisa, ali em Colombo, era um terreiro que tocava Umbanda nos sábados, mas também tinha ritos de candomblé.
Uhum.
Não era Umbanda-Umblé, era Umbanda e
era
candomblé.
Era separado.
Igual,
né,
a gente toca lá em casa.
Uhum.
Tem a Umbanda e o candomblé. Então as duas coisas caminham juntas, né? E daí eu comecei. E o pai, né, foi pra lá pela Umbanda, começou a frequentar lá pela Umbanda, mas daí de quando em vez tinha alguém recolhido pra iniciação. E daí a Mãe Marisa falava, ó, os pessoal da Umbanda que quiser vir para participar, ajudar, pode vir, que daí você participa como Abian, que é o não iniciado, né?
Uhum.
Então tem uma série de coisas que você pode ajudar e uma série de coisas que você não pode nem chegar perto. E nisso eu tinha 12 anos.
Nossa!
Então foi o primeiro,
muito cedo.
O primeiro contato que eu tive, assim, vivência dentro de terreiro, né? Então, e daí, uma vez eu fui jogar búzio com a mãe Marisa, que daí ela também jogava búzio, lá fora os atendimentos com as entidades, eu fui jogar búzio com ela, daí ela falou, ó, tem dois orixás que respondem pra você, um é o Sam e o outro é o Oxóssi. E daí eu fiquei nessa, né? Ah, o Sam e o Oxóssi, beleza. Dentro da Umbanda tinha o Oxóssi.
Uhum.
Né, tal lá, o sincretismo com São Sebastião, tinha os caboclos de Oxóssi, uhum. Mas o sangue não tinha nada. Uhum. E na época eu trabalhava com a minha tia-avó na Feira do Largo da Ordem com uma barraca de plantas medicinais. E essa coisa das plantas pra mim era uma coisa muito incrível. Eu comecei a ver no terreiro coisa das plantas. Daí eu já trabalhava com as plantas. Daí também eu gostei, né? Ah, esse orixá o sangue, que é o orixá das folhas. Daí isso aí começou me. Só que daí dentro da Umbanda eu não encontrava informação sobre.
Certo.
As informações sobre o Sam estavam no Candomblé, porque a Umbanda, né, digamos assim, tem assim essas sete linhas, algumas casas colocam mais Nanã, coloca mais Omolu, coloca, mas em geral assim, é, Euá, Sam, Obá, são divindades que não tem culto na Umbanda.
Sim, uhum. Sim.
E daí eu ficava meio peixe fora d'água, né?
Certo.
Aí, eu sei que eu tenho um orixá, eu quero conhecer ele, eu quero cultuar ele, mas dele não tem caboclo, dele não tem corporação, dele não tem nenhuma imagem no Congá. E daí eu comecei a assuntar mais o candomblé. Daí nessa que eu comecei a assuntar mais o candomblé foi onde daí as coisas foram me direcionando mais para isso. A gente saiu lá da casa da mãe Marise, lá por questões nossas, assim, e ficamos um tempo sem frequentar terreiro nenhum. E daí nisso o pai Jorge Kibanazambi tinha vindo para Curitiba, ele veio do Rio Grande do Sul para cá. E daí um amigo nosso falou, ah, tem um terreiro que é aqui perto. E é candomblé, assim, pá, é legal, eu fui lá jogar e achei interessante. Daí tinha uma outra menina que era conhecida nossa que também falou que estava frequentando lá, que até falou que ia tomar obrigação, né? Que ela já era iniciada e ia tomar obrigação ali. Daí a gente foi lá conhecer. Daí fomos lá conhecer, daí foi paixão à primeira vista dos dois Xangô, né? Que era o pai Rogério era de Xangô e o pai Jorge de Xangô. Foi paixão à primeira vista dos dois Xangô ali, então. E daí, ali daí eu comecei a dar uns passos maiores, que daí foi a coisa daí deu. Fui fazer um buri, que é um ritual que é feito para alimentar a cabeça, que é para as pessoas que também, para as pessoas que não são iniciadas. E o pai foi ficando por ali tudo, só que daí ali no Jorge era mais candomblé do que umbanda. Então daí ali um pouquinho assim que deu uma.
Aí você
uma
ficou
separada.
Pé,
daí eu fiquei
forte.
E o pai, né? Uhum, daí tipo, saiu. O pai ficou. Continuou com os atendimentos dele, que as entidades, daí nessa época as entidades já vinham lá em casa para dar as consultas. Né, a gente não tinha terreiro ainda, mas o pai atendia no cantinho lá da casa da mãe, lá na lavanderia.
Uhum.
Arrumava lá a tábua de ponta, cadeira e ali atendia, né? É, sempre na caridade também, não cobrava trabalho, nada. Quando tinha alguma contribuição assim pra vela, pra charuto, mas não era uma coisa assim com que se cobrasse absurdos, fizesse coisas nesse sentido, né? Porque o pai tinha essa coisa, não, isso aí é caridade, eu tenho que fazer,
sim,
eu tenho que ajudar.
Sim, é a premissa, né? Da Umbanda, né?
Então, daí fazia essa parte assim e eu já comecei daí mais, cada vez mais pro candomblé.
Né? E tudo bem, né? Essa divisão pra vocês.
Não, sim, porque
cada
daí
um na sua fé,
a gente
na sua
entendia
religião.
Assim que uma coisa complementava a outra, né?
Sim.
Porque chegava a hora que as próprias entidades do pai me direcionaram muito pra isso, né?
Uhum.
Então até a Sociedade de Catatumba, que era o Exu que o pai trabalhava, que era assim quem comandava tudo na casa, o patrono da casa sempre foi o Caboclo Arranca-Toco.
Uhum.
Mas quem vinha pra dar todas as determinações do dia era o seu Sete. E daí o seu Sete, não, isso aqui vai ser um terreiro de candomblé. E
olha.
Eu olhava, mas como, seu Sete? É caro.
Uhum.
É caro, é custoso. Eu não, sabe, não tenho um pardal pra dar de beber água. Como é que eu vou fazer isso? Daí conversava.
E a gente fica teimando com as entidades,
daí,
né?
Conversava com o pai de santo, conversava com o outro, uma coisa aqui, uma coisa ali, sempre, né? Sempre só dificuldade, né?
Uhum.
E o troço foi indo, tá aí. Como é que eu assento uma casa de candomblé? Um monte de coisa, tem que ter assentamento de todos os santos. É, tem um monte de coisa para ser feita até chegar a ser um terreiro de candomblé, né? E daí o seu Sete tinha me falado uma situação assim. Isso foi em 2010, mais ou menos. O seu Sete falou que... Ele falou, ó, vou te dar um tempo. São 10 anos para se cumprir esse ciclo.
Nossa!
E foi agora, completou esses 10 anos nesse advento agora do falecimento do pai. Porque foi justamente um período de... Isso a gente conversou numa quaresma.
Uhum.
Porque na quaresma lá em casa, desde que a gente começou a tocar o terreiro, isso é uma coisa que a gente já vinha da nossa crença, a gente nunca tocou trabalho na quaresma, nenhum uhum. tipo de... A gente sempre, a quaresma, a gente ficava com a casa fechada. E daí eu lembro que na quaresma, quando tinha alguma coisa, assim, acabava ficando muito marcado. Porque era um período que a gente não tinha nada, mas às vezes passava uma entidade, às vezes acontecia alguma situação, né? E foi num período desse, que era um período que a gente estava começando o terreiro, que estava tudo um mar de dúvida, que a gente não sabia para que lado que ia, a gente só tinha aquela vontade de fazer. E daí eu sou certo, daí veio e me largou essa. Eu fiquei, na época eu pensei, pô, falei, pô, mas 10 anos vai demorar pra cacete. Tá, é, aí, passou.
Tá aí, passou, passa, deu mano. Certo, né? E a gente fica é. Sempre duvidando das coisas.
Sim.
É, o negócio é entregar e confiar, porque se resolve.
Sim.
E você, Pai Cris, você veio, nasceu na Umbanda ou também veio de alguma outra?
Não, não. Eu fui católico. Minha...
Olha só.
Grande parte da minha vida, na verdade, uhum. né? É, família tradicional italiana, Santa Felicidade, então uhum. o catolicismo era o mais que existia, né, uhum. pessoal. E daí, de repente, numa hora da minha vida, me vi assim num momento meio complicado, entristecido da vida, cheguei num... Meu pai, meu falecido pai, estava sentado no meio fio de uma calçada, assim. Daí ele viu... Notou que eu estava triste com alguns acontecimentos que tinham, né? E daí ele falou assim para mim, assim... Filho, vamos num terreiro de Umbanda com o pai? Só que eu já via ele sempre, porque meu pai sempre foi de Umbanda, sabe?
Uhum.
E daí eu não pensei duas vezes, eu falei assim... Não, vamos, com certeza, vamos lá.
Uhum.
E a primeira vez que eu tive contato com o terreiro de Umbanda foi com o terreiro do Pai Maneco, que ainda era lá na Faculdade Espírita, que inclusive uhum. era pertinho de casa, que nós íamos de a pé.
Uhum.
Né? E a partir do momento que eu entrei dentro do terreiro, o som do atabaque, aquelas coisas assim, aquilo lá, sei lá, o coração bateu mais forte. E daí me apaixonei pela Umbanda, né? Fui mais algumas vezes lá na faculdade também, onde tinha o terreiro lá.
Uhum.
Mas daí acabei me afastando um pouco, né? E daí, depois de um tempo, eu comecei a ir no terreiro quando já era em Santa Cândida,
uhum.
né? Depois de um tempo. Daí eu entrei na gira, né? Fui lá pedir permissão pro seu Acuan.
Teu Acuan.
Seu Acuan, pai Fernando, falecido
ainda.
Pai
uhum.
Fernando, meu pai querido. E porque antes, não sei se continua assim ainda, lógico, não com o Pai Fernando, mas com os outros guias, né? Que você tinha que pedir a permissão uhum. pro guia, né?
Sim.
Pra poder entrar no terreiro. E era uma coisa assim que você chegava lá, meu, como é que eu vou falar agora com o guia espiritual? Né? Você não conhecia, né?
Uhum.
E fui lá, aceitou, né? Mas antes disso teve um episódio que foi bem bacana, né? Que eu ia na assistência com o meu cunhado. E daí eu ficava vendo, eu sempre ia na assistência, toda gira eu tava lá, quando comecei, toda gira. E eu ficava vendo aquelas pessoas assim, meu Deus, incorporando os guias espirituais, e sentando no toco, dando consulta. E eu ficava lá na assistência e ficava olhando aquilo, mas não sentia nada.
Uhum.
Eu falava assim, ué, eu acho que eu não sou médium, porque eu tô aqui, o tabaco rolando solto. Sim. Sentia às vezes uns arrepios, mas assim, nossa, não sou médium.
Uhum.
E fiquei lá, e daí um certo dia foi numa gira de boiadeira, né? Me lembro muito bem. Eu tava na assistência, eu e meu cunhado, e daí de repente eu comecei a ficar com um acesso de riso e, e aquelas coisas, aquelas músicas de boiadeira, aquela coisa gostosa, assim. E comecei a ficar com o corpo mole. Eu falei, mas que coisa é essa?
Uhum.
E daí...
Se fosse agora, ia dizer, nossa, acho que eu tô com Covid.
É. Logo...
Ainda bem que na época não tinha isso.
Logo, o pessoal do terreiro lá, que tava lá dentro, observaram que tava lá fora, meio passando mal. Uhum. Inclusive o Pai Beco, falecido Pai Beco,
sim,
né?
Sim.
E aí ele me chamou lá dentro, incorporado. Ele tava incorporado com um guia espiritual, acho que provavelmente com o boiadeiro que ele trabalhava. E daí ele veio lá, eu entrei, ele pegou meus braços, esticou meus braços, tá bem, tô bem.
Uhum.
Só que não fiquei bem. Uhum. Fui lá e sentei numa cadeira lá na assistência, e aquelas pernas moles, aquele, sabe, uhum. uma sensação, né?
Uhum.
E daí ele me colocou dentro lá de novo do terreiro, chamaram de novo, daí fizeram um círculo em volta de mim, todo mundo de mão dada lá, uhum. os médios da corrente. E daí, de repente, comecei a girar. Mas, pra mim, eu só tava girando ali, sabe?
Uhum.
Eu tava girando, 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 girando. Daqui a pouco, puf, acabou aquela energia.
Uhum.
Beleza, saí, fiquei tranquilo, saí lá na parte de fora da assistência ali. Daí eu, meu cunhado, você tá bem? Tô bem. É, porque pô, você tava lá dentro, cara, você não tem noção, você tava lá no meio, você tava boleando o laço, tava lá, sei o quê. Daí eu falei, capaz, é verdade? Eu, pra mim, só tava girando.
Ninguém, né, filmou isso.
É, daí foi, a partir daquele momento, eu falo assim, eu costumo falar sempre pros meus filhos que a primeira vez que eu senti uma energia foi com boiadeira. Sendo que eu falo assim que o Tuco, né, ele tem bastante de boiadeira, porque eu adoro trabalhar com boiadeira, eu trabalho com o seu João Chapéu de Couro. Então ele é uma entidade maravilhosa, assim, sabe? E eu tenho o maior carinho por ele por isso, sabe? E a partir daquele momento eu comecei a frequentar, entrei na corrente, né? O meu pai depois entrou, meu falecido pai. E eu falo falecido pai, eu meio que emociono, porque assim, eu sou órfão 3 vezes já, né? Meu pai de sangue, do meu pai de santo, do pai Luiz, que depois quando eu saí do terreiro, foi pro terreiro dele, faleceu também, agora o Beco, então, pô. Todos os pais antigos.
Na verdade, órfão aqui, porque estão todos cuidando lá do outro lado, né?
Valeruando, eles mantêm, né?
Daí fiquei no terreiro do Pai Mané por 9 anos, 8, 9 anos, mais ou menos, né? Trabalhando. É, fui pro toco, trabalhei muito tempo no toco. E daí o meu primo ele ia se fazer no terreiro, né? Ele ia fazer pai de santo, e eu resolvi ir junto com ele para ajudar ele na casa dele. E lá no pai Luiz, ele também tinha gira de Umbanda e tinha gira de Candomblé. Eu participava da gira de Umbanda. Até muitas pessoas achavam que eu tinha ido pro Candomblé, mas na verdade eu não fui pro Candomblé. Eu participava da gira de Umbanda. Mas também tive muitos conhecimentos com o Candomblé, porque você estava lá presente às vezes, né? E daí saí do terreiro. Me cortou o coração quando eu tive que falar com o pai Fernando, né? Que eu ia sair do terreiro. E aquela coisa me deu uma sensação. Mas enfim, saí do terreiro.
Mas cada um tem o seu caminho, né?
Sim, cada um tem o seu caminho. E foi bom, sabe? Daí fiquei 7 meses no pai Luiz. Aí ele foi feito pai de santo. Abrimos um terreiro, né? Fiquei com ele, mas acabou não dando certo. Aí eu saí desse terreiro, né? E fui lá falar com o pai Fernando se eu podia voltar pro pai Maneco, né? Porque é minha casa, voltar lá, né? É um lugar que eu achava que eu... E daí eu falei, pai Fernando, eu preciso voltar, não deu certo lá, pá. Mas eu já sabia que não ia dar certo, porque o dia que eu fui feito capitão lá no terreiro do meu primo, quem foi colocar a guia no meu pescoço foi o pai Fernando. Ele falou assim, eu me lembro até hoje, ele falou assim, hoje... Esse teu primo tá te fazendo capitão, mas quem vai te fazer pai de santo sou eu.
Olha!
Ele falou bem assim, até hoje.
É sensacional.
E daí, voltei pra lá, daí falou bem assim, não. Daí eu falei, mas tem mais umas pessoas saindo de lá e querem entrar na caminhada junto comigo. Daí eu falei, daí ele falou assim, tudo bem, mas quem vai entrar no terreiro vai ser você. E a partir da gira agora, a próxima gira, você vai ficar no meio e vou te preparar pai de santo. Aí foi aquela pá, né? Mas na verdade eu já esperava isso, porque assim, eu sempre fui muito dedicado à Umbanda, sempre, toda a minha vida. E daí eu fiquei 7 meses no terreiro sem incorporar, aprendendo, se preparando, aprendendo com o seu Akuan, com as entidades, com o Pai Maneco, com as entidades dele, a como se tocar um trabalho, como se portar, porque assim, como você é feito pai de santo, você tem que aprender isso também, né? E daí fui feito pai de santo no dia 27 de agosto de 2010, né? No aniversário do meu pai, meu falecido pai, que eu resolvi fazer, né? Em homenagem a ele. E a partir daquele momento, no dia 11 de setembro, eu fundei o Tuco. Que era no Parque Barigui, bem perto da Faculdade Espírita ali, sabe? Eu fundei o Tuco. É onde fiquei ali por quase 4 anos, né? Daí tivemos que sair dali por alguns motivos familiares e também por motivo de muita gente que começou a encher ali.
É bom, daí, né? Crescendo.
Sim, daí fomos para Colombo, ficamos lá mais 4 anos em Colombo, mas Colombo, como era mais afastado, era uma chácara, tinha um caminho assim que você tinha que era escuro, então a gente não conseguia aumentar os médiuns, né? Ficou com aquele número de 25, 30 médiuns. E ficamos daí, um certo momento a mulher, a dona lá pediu a chácara e nós, de novo, nós vivemos numa situação de o que vamos
agora,
fazer agora?
Onde é que vamos?
Pra onde vamos? E daí começamos a procurar e ela deu 6 meses pra nós sair da. 5 meses pra nós sair do. Eu reuni meus filhos e falei assim, olha, é o seguinte, nós não vamos esperar esses 5 meses, nós já vamos procurar um lugar já. né? E eu quero sair no máximo em 30 dias aqui. E foi o que aconteceu. Nós achamos uma casa que hoje se encontra o Tuco, que é em Santa Felicidade. E voltamos para nossa
para a raiz, né?
Para a raiz aqui. É, e estamos ali faz 3 anos já. E foi um lugar abençoado, assim, sabe?
Ah, a espiritualidade sempre leva, né?
Conseguimos pro caminho, um lugar, sabe? Com estacionamento bom, uhum. Uma casa boa, né? Então, uhum. E fácil acesso para todo mundo, né? Porque acho que as pessoas
fazem um trabalho lindo, né? Sim, tudo, né? Sensacional. Tá na hora do nosso primeiro intervalo já, né? O André já me deu o sinalzinho ali. Uhum. Na volta, agora vocês já conhecem, né? Uhum. Esses dois espíritos de luz que estão aqui do meu lado. A gente vai voltar falando de Candomblé e Umbanda. Como é que elas se unem, né? Onde é que estão as semelhanças e as diferenças, tá bom? Já voltamos.
Você está ouvindo 7 Pontos.